Esse episódio aqui é um episódio especial, que eu tô gravando logo depois do episódio do Mr. Nobody, que eu já estava meia hora gravando, já estava cansado, já ia até tomar um café. Aliás, acho que vou tomar um café quando eu gravo isso aqui. Mas é que eu esqueci de um negócio que eu queria fazer. Esse episódio aqui vai ser um episódio especial, porque eu ia mandar esse áudio pro Gustavo. Eu ia mandar um áudio pra ele, mas eu decidi gravar em podcast pra ficar pra todo mundo escutar aí, e eu vou mandar um podcast pra ele. Eu acho que ele vai se sentir ofendido, não, porque seria um negócio exclusivo. Mas eu também gostaria de falar de forma geral, eu gostaria de passar a palavra, como o Jesus gostaria de dizer, passar a palavra. Que é o seguinte, esse episódio aqui é mais outro episódio que eu falo de One Piece. Eu prometo que não vai parar, mas vai diminuir o ritmo aí, porque pô, falar de One Piece assim também tanto não é tão legal. E qual é a vibe aqui desse episódio? Esse episódio aqui é pra eu destrinchar e explicar pra qualquer pessoa leiga, qualquer pessoa que nunca viu nada da obra, tipo o Gustavo. Talvez o Gustavo conheça uma coisinha ou outra, mas é sobre a melhor teoria de todos os animes, mangás, etc. Porque ela, pra mim, enquanto não se prove o contrário, ela é verdade. E nada vai tirar da minha cabeça que ela não existe. Enquanto tiver essas coisas que se ligam, se entrelaçam, como uma algema entra na cabeça de um escorpião, nada vai me tirar que ela é factual. Entendeu? Ela é factual até que o autor da obra fale: não, vocês estão viajando. Enquanto ele não fazer isso, é a mais pura realidade que pode existir numa obra de ficção. Entendeu? Até mesmo de ficção científica. Eu acho que se chama isso com muita coisa de ficção científica, tipo Interestelar. Interestelar é uma mentira. Onde já se viu o cientista da NASA construir foguete? Isso não existe. Não vou entrar nesse mérito aqui de discutir isso, porque qualquer pessoa minimamente racional sabe que isso não existe. Enfim. A teoria, e o que eu posso chamar realmente teoria, nem vou chamar de hipótese, porque foi um negócio mais factual, não um negócio assim jogado a esmeire, é que Crocodile é a mãe do Luffy. Aí, pra quem nunca viu um piso, não sabe o que é. Vou fazer uma história breve aí do que é a sinopse de One Piece. One Piece é a história de um menino que comeu uma fruta Akuma no Mi, chamado Gomu Gomu no Mi, que é a fruta da borracha, e dá poderes quase que elásticos pra ele. Se você não tem uma imagem assim pra tentar ver, imagina o Ser Fantástico, ou imagina a Mulher Elástico dos Incríveis, e tem um poder similar. Ele é um pouco menos esticadinho e tal, mas ele estica. É o pirata que estica. E esse menino aí, esse jovem, Ele cresce, ele tem acho que uns 16, 17 anos quando ele vai pro mar. E com o sonho de se tornar o rei dos piratas. Ele treina na sua ilha por um tempo ali. Ele sai, faz um bandinho só com gente fina, gente da hora. E eles vão por aí seguindo uma rota que eles saem do mar mais fraco que existe, que é o East Blue. E eles vão indo numa rota onde eles vão indo ilha a ilha. Às vezes resolvendo problemas, às vezes vendo só a passeio. Geralmente não a passeio, mas sempre tem algum filho da puta lá. Ele sempre bate algum filho da puta. E com esse objetivo de chegar nos mares onde o rei dos piratas estava lá, onde talvez ele escondeu seu tesouro, porque eles precisam achar o tesouro que o rei dos mares deixou. Rei dos mares, não, desculpa. Rei dos piratas. Porque eles acham o tesouro do rei dos piratas. Eles poderiam se tornar o novo rei dos piratas. Entendeu? Acho que esse é a sinopse aí do anime no geral. E o Luffy, ele é apresentado sem pai nem mãe. Posteriormente no mangá, aparece o pai dele. Na primeira temporada, o pai dele aparece. Pequeno spoiler aí pra você. E logo depois que o pai dele apareceu, os fãs começaram a se perguntar pro autor da obra qual era a mãe do Luffy? Quem é a mãe do Luffy? O autor só falou uma coisa assim: ela não é uma mulher comum, ela é bem durona, e isso aí. Ele não deu muitos detalhes. Ele deu detalhe que ela era uma mulher durona. Beleza. Temos aqui a parte aí que você precisava saber do Luffy. Um moleque que apresentou sem pai e mãe. O pai dele aparece depois. Ele viveu sem pai. É, por alguns motivos. E quando perguntado à mãe, o autor da obra, isso é uma fonte oficial, falou que ela é durona. Certo, é isso. No arco de Alabasta, que é uma das ilhas aí que o Luffy vai indo, ele encontrou um reinado que estava sob o controle do Crocodile. Crocodile, esse cara aí do sexo masculino, certo? Que ele é bem casca grossa. Ele é o primeiro inimigo que o Luffy pode achar umas 3 vezes aí antes de ser derrotado. É derrotado por quase que um protagonismo exacerbado do Luffy. Mas na real é que é um negócio que o Luffy ficou um pouco no piso. Lance que ele subestimou o Luffy e o poder da sua determinação. Porque alguma coisa que o Luffy tem é determinação. Talvez isso acho que ele não puxou da mãe. Mas enfim. Vamos avançar um pouco mais, que eu acho que estou falando demais aí nessa teoria aí. Mas acho que também é bom eu dar essas enroladas, porque você consegue se inteirar um pouco mais aí da história aí, em contexto geral. Porque se eu só falasse a teoria em si, você que não conhece nada da obra, você fica muito perdido. Então eu tô tentando inteirar mais ou menos como que é cada personagem. Enfim, e o bando foi pra PCN, que tá sob o controle do Crocodile. Ele tem um bando muito forte também. E quando ele é filho da puta, cuzão, pá, o Luffy consegue derrotar ele. Vou entrar em detalhes pra você ver como que o Luffy derrota também. Luffy derrota um outro personagem, Smoker, que é da Marinha. Tava perseguindo o Luffy. Tava lá na ilha também. Acaba capturando o Crocodile e o Luffy consegue fugir. Então, o Crocodile é capturado, ele vai pra uma prisão da Marinha, uma prisão de onde tem vários vilões com alta periculosidade. E essa prisão são divididas em graus aí de periculosidade. O Crocodile tava numa das últimas lá. Porque ele é um cara realmente muito perigoso. Aí tem um arco. Vou entrar novamente na questão dos spoilers, até evitar o máximo. Mas tem um arco onde o Luffy invade essa prisão pra resgatar alguém que o Luffy tem um enorme carinho e apreço que ele precisa resgatar. E ele chega pra resgatar, ele não consegue resgatar, só que antes da prisão, ele conhece um personagem que é um ponto principal aqui nessa história, que é um ponto que faz tudo desconectar. Tudo desconectar. Que é o Ivankov. Ivankov, pra começo de conversa, ele é um funcionário do pai do Luffy, que tava nessa prisão, esse Ivankov. E esse Ivankov criou, dentro da prisão, um negócio secreto pra pessoas do, meio que do bando dele. E pelo caminho dele, vamos dizer assim. É muito complicado o One Piece, que tem muitas coisas que se ligam. Mas outro preso que tava aí junto com o Crocodile é um dos funcionários do Crocodile, que é o Mr. 2. Mr. 2 é um Okama. E se for pra traduzir português, talvez seja travesti. Porque não é exatamente um trans. É que eu não sei, eu acho meio confuso os termos. Mas eu acho que tá mais pra travesti. É que eu sei que travesti tem algum termo mais pejorativo. Não sei. Enfim, seja trans ou travesti, seria mais ou menos isso. Mas usar o Kama, porque é o Kama que usa no anime e no mangá. E ele é um Okama do bando do Crocodile. E ele tava na prisão também. E ele ajuda o Luffy, que, pô, ele é realmente um dos melhores personagens aí do anime e mangá. Pô, incrível esse personagem. E eles encontram esse reino secreto aí da Ivankov, que tem um. Como eu falei, tipo, a prisão tem vários níveis. E eles vêm do mais fraco até mais forte. E ela cria um subnível com essa galera Okama aí. E One Piece, não sei se você já deu pra perceber, com o poder do Luffy, que é tipo um pirata que estica. Tem pessoas que têm poderes diferenciados nesse anime. A Ivankov, por exemplo, mexe com hormônios. Ela consegue mudar completamente uma mesma pessoa. O que nos leva a um dos poderes mais interessantes dessa personagem ou desse personagem, eu não sei, fiquei confuso. Mas enfim, ela consegue mudar o sexo de qualquer personagem. Eu dei uma pausa aqui porque eu acho que você já ligou os pontos aqui. Mas pô, Felipe, só porque ela liga o sexo de qualquer personagem, o que quer dizer que o Crocodile é a mãe do Luffy? Não. Pera lá. Porque eu falei novamente. Quem tá nessa prisão? Tá toda essa galera. E o Luffy tá indo lá. O Crocodile pede pra soltar o Luffy, no caso. E o Luffy já tava com o Ivankov, já tava com o Mr. Do junto. Aí ele, pô, eu meio que te dei um pau, eu te trouxe aqui. Como eu sei que você não vai me trair, pá. É mais ou menos esse o papo que o Luffy manda pra ele. Aí o Ivankov, não, relaxa que eu sei os segredinhos dele. Ele não vai te fazer, né, nada, né? Crocoboy. Então você vê que a Ivankov tem um nível de proximidade ali com o Crocodile, sabe de alguma coisa, secreto do Crocodile, e é muito provável que essa coisa. Não é muito provável. É fato. Falei, tudo que tá aqui é fato. É fato que ela mudou o sexo do Crocodile. Aí, voltando lá pro que o autor falou, você liga que a mãe do Luffy tem que ser durona. E se tem uma pessoa que é durona nesse anime aí, o Crocodile. O Crocodile é muito forte. O Crocodile bateu no Barba Branca, o cara forte. Bateu todo mundo. Apanhou, né, todo mundo. Mas ele bateu, tentou bater. E é isso. Esses pontos aí que gera o lance que Crocodile é a mãe do Luffy. Eu vou tentar fazer uma linha cronológica aqui com você. Crocodile entra pro exército revolucionário, onde o pai do Luffy trabalha. Onde conhece o Ivankov. Ele se relaciona com o pai do Luffy. Yami Yami, beijinho, beijinho. Bli, 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 bli. 9 meses depois, sai o boneco do Luffy. Crocodile joga pro pai dele cuidar. Porque qualquer pessoa responsável aí nunca ficaria com o bebê. Crocodile tava nem aí pro filho, porque ele é desse. Ele tá foda-se. Só que ele não se encontrava com a mulher. Entendeu? Ele não se encontrava com a mulher. E tendo a Ivankov no bando, Ivankov transformou ele num homem. Certo? Depois do tempo, ele saiu, vazou. Talvez ele nem fazia parte do exército de revolução. Só tava com o Dragon, que é o pai do Luffy. Explorei outra coisa aí. E talvez tinha sido só um lancezinho. Nem foi um negócio tão afetivo, tipo. Oh, você é bonito, hein? Nossa, você é bonito. E a minha mesmo, pá, pá, pá. Fez o boneco. Despejou o boneco. E mudou de sexo. E foda-se pro filho. Porque realmente o personagem dele pode ser muito foda-se pro filho. E aí assim sendo. E meu copo sabe o segredo do Crocoboy. E é isso. Eu acho que essa é a teoria. Só não é uma lei física, porque o autor ainda não escreveu lá o Luffy chamando o Crocodile de mãe. Ou o Crocodile chamar o Luffy de filho. Mas eventualmente isso pode acontecer e aí já teremos essa certeza indubitavelmente. Embora que ainda seja um fato, como eu disse, o Crocodile é a mãe do Luffy. E eu espero que esse podcast aqui tenha servido para te ajudar a entender o que se passa aí e como isso é importante para a obra também, porque, pô, se você tem um pai, você tem que ter uma mãe, e a mãe do Luffy não era qualquer pessoa, era uma pessoa forte. E o que traz mais peso ainda para a luta do Luffy e do Crocodile, porque além de ser uma luta entre a vida e a morte, é uma luta entre mãe e filho, é uma luta. Onde além dos ideais morais, também tem os ideais maternais. que possa evoluir, mas ainda no nível da obra, como sempre.